Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina de sábado, hoje é 10 de junho de 2023. Votos de um bom sábado na nossa companhia, convosco está aqui na apresentação de emissão Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Esta é uma emissão que pode ser ouvida em direto na internet em voaportugues.com, mas também pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchinuk e Leste FM. Estamos também em FM com a rádio Papagaio. Estamos com a Ulera Banda, estamos com a rádio comunitária de Casamai e ainda com a rádio educativa. Na emissão deste sábado, em destaque, o aumento do preço da gasolina em Angola e os protestos que gerou um deles mortal. Falaremos também da coabitação na Guiné-Bissau, depois dos resultados das legislativas de 4 de junho e ainda da situação no vizinho Senegal. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias da atualidade.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Amancio Miguel, com técnica de Al Santos, às notícias. A recuperação do Papa Francisco de uma cirurgia está indo bem, mas os médicos o aconselharam a não fazer a oração de domingo da varanda do hospital para não sobrecarregar as suas paredes abdominais. Informando a jornalistas no Hospital Gemel, no sábado, o cirurgião-chefe Sérgio Alfieri também disse que o Papa, de 86 anos de idade, concordou com as sugestões dos médicos de que ele permaneça lá pelo menos durante toda a próxima semana. Francis passou por uma operação de 3 horas para reparar uma hérnia abdominal na quarta-feira. Alfieri disse que em 2021, a última vez que o Papa Francisco, ou Francis, foi operado no mesmo hospital, deu a bênção em pé na varanda, mas cerca de 7 dias após a operação intestinal. Cada vez que ele sai da cama e se senta numa poltrona, ele pressiona as paredes abdominais. Apenas 3 dias se passaram. Pedimos ao Santo Padre que fosse prudente e evitasse o esforço de ficar na varanda, disse o cirurgião. Ele disse que o Papa foi retirado dos tubos intravenosos na sexta-feira e agora está numa dieta semissólida. Todos os parâmetros médicos estavam dentro da norma e não houve problemas cardíacos, disse o cirurgião. Uma explosão numa fábrica de foguetes e explosivos na Turquia causou o colapso de um prédio neste sábado, matando todos os 5 trabalhadores dentro, disse uma autoridade. A explosão ocorreu por volta das 8 horas e 45 minutos no complexo da Corporação de Indústria Química e Mecânica Estatal, nos arredores da capital Ankara, disse o governador Vaspin Sahin. Sahin disse que a explosão provavelmente foi causada por uma reação química durante a produção de dinamite. Os procuradores iniciaram uma investigação formal, disse. Fumaça cinzenta foi vista subindo do complexo enquanto ambulâncias e caminhões de bombeiros corriam para a área, informou a televisão privada NTV. Vitrinas de lojas e casas nas áreas vizinhas foram estilhaçadas pela força da explosão, disse o relatório. Familiares ocorreram para o complexo em busca de notícias dos seus entes queridos, disse a estação. Continuamos a apresentar as notícias. O arcebispo da Cantuária escreveu ao arcebispo do Uganda, Stephen Kazimba, para expressar a sua dor e consternação com o apoio da Igreja do Uganda à lei anti-LGBT naquele país africano. Dentro da comunhão anglicana, continuamos a discordar sobre as questões de sexualidade, mas do nosso compromisso com a dignidade humana dada por Deus, devemos estar unidos, disse Justin Welby em comunicado publicado sexta-feira. A lei do Uganda, aprovada pelo presidente Yoweri Museveni, é severa. Ela estabelece que o sexo gay é punível com prisão perpétua. A homossexualidade agravada, que inclui a transmissão do HIV, é punível com a morte. Kazimba disse que saúda a nova lei, dizendo que a homossexualidade está sendo imposta aos ugandeses por atores estrangeiros. Não se trata de impor valores ocidentais a nossos irmãos e irmãs anglicanos do Uganda, disse Welby no seu comunicado. Trata-se de lembrá-los dos compromissos que assumimos como anglicanos de tratar cada pessoa com o cuidado e o respeito que merecem como filhos de Deus.
O governo angolano admite falhas na comunicação, mas não recua na decisão de aumentar o preço da gasolina. Para falar sobre o assunto, ouvimos o administrador do IGAP, Raimundo Santa Rita, o presidente da JPD, Serra Bang, e o analista político, Albino Paquisi.
Uma semana depois do preço da gasolina subir nas principais bombas do país, as consequências já se fazem sentir na vida das famílias angolanas e a onda de contestação está a ser generalizada. Nas províncias do Huambo e da Huila, o movimento dos taxistas resultou em mortes, vários feridos para além de várias detenções e danos ainda por calcular de bens públicos e privados. Testemunhas confirmaram que a Polícia Nacional foi mais uma vez chamada a fazer uso dos instrumentos de repressão para impedir a fúria dos taxistas e mototaxistas. Os analistas da Voz da América já haviam avisado sobre a existência e a ocorrência de alguma tensão social depois do anúncio do aumento do preço da gasolina, mesmo com os argumentos apresentados pelo governo naquela altura. A fonte dos tumultos em algumas províncias do país tem que ver com um cartão de subsídio aprovado para os operadores de transportes públicos ficarem isentos do atual preço da gasolina, mas a demora na entrega aos beneficiários tem causado um descontentamento acentuado. Fontes contactadas pela Voz da América afirmam, por outro lado, que o afastamento esta semana do chefe da equipa económica do país também está relacionado com o retomar da crise económica e as recentes decisões tomadas que revelam alguma imprudência. As autoridades angolanas já assumiram falhas na comunicação e têm organizado sessões de esclarecimento com diversos setores ao longo desta semana. Para o administrador do Instituto de Gestão de Participações do Estado, Raimundo Santa Rita, o governo está submetido a uma forte pressão e tudo fazem para corrigir os erros que não foram acautelados.
Existiu-se algum atraso, sim. Sim, mas isso é por causa das dificuldades de contexto que o próprio país tem e algumas têm a ver mesmo com os utentes e os profissionais desta área, que já é de longa data. É um tema que se corrige em muitos casos só pela via da força. Mas dessa vez foi tudo mais do ponto de vista didático, não é? É certo que agora a pressão é maior para se licenciar. Nesse sentido, nós estamos aqui a fazer uma correção daquilo que foi possível fazer antes e do pouco que vai ser feito depois. O que temos que garantir é que, por exemplo, para o segmento dos mototaxistas, nós atingimos números recordes, são mais de 30 mil, que está muito próximo daquilo que é a previsão que nós temos do total a registrar, não é? Então, isso, pensamos, foi um ganho. Agora, o processo de entrega de cartões vai seguir. O importante é que já estão licenciados e que esses que estão licenciados vão receber os cartões com o saldo de um mês, pelo menos, até a altura em que forem entregues. Por exemplo, eu vou adiantar aqui, não foi feita essa questão, mas vou adiantar. Quer dizer, acho que o Horácio fez, né? O que é que nós temos aqui, por exemplo? Para os taxistas, os táxis coletivos ocasionais e azul e branco, está previsto um total de 18.533 beneficiários a nível do país. Este é o número previsto que temos cadastrado em termos de táxis em circulação no país, que na sua maioria estão licenciados, né? Depois tem os táxis coletivos ocasionais, está a nível de 4.630. Os mototáxis, que são a maioria, que aqui corrijo dados, o licenciamento já está a nível de 50 mil e está previsto chegar até 90 mil.
A demora na emissão de cartões e a sua distribuição em todo o território nacional tem sido motivo de descontentamento da classe de taxistas. O administrador do IGAP, Raimundo Santa Rita, ajuda a perceber como fica o caso dos taxistas, que até agora não receberam o cartão e precisam de trabalhar para sobreviver.
O que é que acontece a quem ainda não recebeu o cartão e passou esses dias todos a pagar? Porque ele, hoje, se ele ainda não teve o cartão, ele vai precisar na mesma gastar os 50 litros, ele terá de pagar 50 vezes 300. Vai gastar 15 mil. Em relação aos anteriores 8 mil, tem uma espera acrescida de 7 mil. Não vamos dizer que isso é uma tarefa fácil para eles, mas também não é impossível. Os cálculos que nós fizemos daquilo que é a rentabilidade diária desses operadores varia entre os 30 a 40 mil kwanzas de lucro líquido que eles fazem, não é? Mas não dou esses detalhes porque é uma gestão que faz, existem muitas variáveis que podem influenciar muito a nível nacional. Esse número é mais frequente aqui em Luanda, nas outras províncias por causa do número de passageiros pode baixar. Por isso é que o foco nesse momento é acelerar para que essa perda seja minimizada, né, o mais rápido possível. Passando para os ocasionais, os números são um pouco diferentes. Eles consomem cerca de 37 litros por dia. São carros menores, com consumo também menor. E esses 37 litros por dia hoje iriam gastar, antes da reforma, iriam gastar mais ou menos 6 mil kwanzas. Com o aumento, tem aqui um incremento de 37 vezes 140. Então, o governo está dando subsídio a cada um deles de mais ou menos 5.180 kwanzas por dia, o que faz por mês o total de 124.320 kwanzas.
O presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia é de opinião que o governo deve criar as condições necessárias para garantir o poder de compra dos cidadãos. Serra Bangu manifesta igualmente preocupação com as dificuldades que o governo está a encontrar de um tempo a esta parte para pagar salários aos trabalhadores.
Já se sabia, se mexesse no preço da combustível, que haveria de provocar uma reação em cadeia. A gasolina, a semelhança do pão e outros produtos, são aqueles que são considerados produtos elásticos, de preço elástico. Quando se mexe no seu valor, altera a carteira de consumo dos cidadãos. E nós sabemos que os primeiros consumidores, os maiores consumidores da gasolina, são aqueles que fazem o serviço de táxi. Os taxistas, os motoqueiros, os pescadores, porque estas mobilizam e movimentam a maior parte dos cidadãos, dos trabalhadores. Os nossos serviços de transportes públicos, os nossos serviços públicos de transportes são precários. Ora, estes afetados no seu valor, claro, o que poderá ocorrer é também uma subida do preço da corrida. Muito embora já vamos pensando que, eventualmente, o governo irá impor uma certa medida restritiva e obrigatória no sentido de não se fazer subir o preço da corrida do táxi, porque vai agravar ainda mais a situação penosa dos cidadãos.
E quais serão estas medidas para conter, portanto, esta tendência inflacionária?
Bom, esta medida teria que o Estado deveria não baixa subvencionar, não é? Mas deveria criar condições para que o poder de aquisição do cidadão fosse compatível, que lhe desse um certo à vontade. Não basta aumentar os preços, mas se aumentar o valor dos salários, mas se nós tivermos uma situação de volatilidade do nosso dinheiro, a inflação, bem, ela sobe, portanto, não vemos como é que o governo poderia conter isso. Provavelmente seria conter a inflação, estabilizar a nossa economia e ali sim, eventualmente, de forma gradual, ir aumentando o preço da gasolina para colocá-la no padrão internacional, mas que não afetasse o poder de compra do cidadão, quer dizer, que se estabilizasse também o salário. Veja que o salário mínimo deve estar cotado aí no valor de 75 mil kwanzas. E que esse salário mínimo de 75 mil kwanzas não é suficiente para fazer face a todas as necessidades dos cidadãos. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. Hoje são 8 de julho. Até hoje, os funcionários, os professores, os funcionários públicos, alguns da saúde, da educação, ainda não receberam o seu salário.
Mas do seu ponto de vista, tem como explicar porque é que até agora o governo não consegue pagar salário? Isto já aconteceu no mês passado também?
Bom, não aconteceu só o mês passado, já vem acontecendo já desde o ano passado. portanto, gradualmente já vamos contabilizando, os salários vão sendo pagos a partir do dia 10 do mês seguinte. No entanto, o salário da polícia, das forças de segurança já foram pagos, efetuados. Por que que isso acontece? Bom, é fundamental que os órgãos de segurança tenham o seu salário para que não se crie um descontentamento naqueles órgãos. Os professores deixam estar. E, portanto, há aqui uma dificuldade que o governo tem em fazer o pagamento dos salários a tempo e a hora, mas os salários devem ser pagos a tempo e a hora.
Serra Bango condena os atos de violência praticados pela Polícia Nacional e não acredita que o governo venha recuar na sua decisão em relação à subida do preço da gasolina.
É preciso, não basta dizer ao cidadão que tenha calma, é preciso apresentar medidas concretas, é preciso criar políticas que reduzam o nível de desemprego que existe em Angola, quer nas iniciativas privadas, quer públicas. E, portanto, violentar os cidadãos, e mais, não é só violentar os cidadãos com meios letais, morte. Houve morte no âmbito. 5 pessoas, entre estas pessoas estavam um adolescente. O que é que um adolescente tem a ver? Então, se é um direito que ele cabe de manifestar, se ele vai passando pela rua, o que é que tem a ver ele? Então, onde os cidadãos não estavam armados, estavam apenas a manifestar. Portanto, não em matando as pessoas, que as pessoas, os cidadãos vão deixar de reivindicar. Reivindicam porque sentem na pele uma situação agravosa, uma situação que nada lhes dignifica, uma situação que não lhes garante estabilidade de vida.
Acredita que o governo ainda pode recuar nesta decisão, ou pelo menos rever alguns processos que falharam, embora internamente eles reconhecem que de facto falharam nos métodos e também na preparação desta decisão?
Bom, recuar não sei, pelo que temos vindo acompanhar durante esses anos, é um governo que não recua, tomou uma decisão para, porque se recuar vai estar a passar um sinal de fraqueza, e isto eles não vão fazer. Não é? Rever os métodos provavelmente podem rever, mas se isso acontecer significa que há uma despreparação, estão a fazer as coisas de improviso. Portanto, as coisas têm que ser planificadas, não é? As coisas têm que ser planificadas. O preço da subida da gasolina não foi pensada de um dia para o outro, que foi pensado durante muito tempo, resulta até dos compromissos que o governo tem com instituições internacionais. Portanto, devia rever isso. Uma questão que nos interessa aqui a falar é dos famosos cartões de abastecimento de combustível que estão a ser propalados. Nós não temos algumas dúvidas que isso, esta medida venha surtir algum efeito, que seja uma medida boa, porque aqui temos que ver vários elementos. É o registro de todos os cidadãos que fazem o serviço de táxi, o mototáxi, os pescadores, enfim. Mas nem todos que fazem esse serviço estão oficialmente registados ou estão legalizados. Uns fazem na periferia e porque não têm condições de o fazer. Também porque a administração não tem capacidade de o fazer em pouco tempo, como pretenderam fazer passar a mensagem há 3 ou 4 semanas, queriam resistar todos os taxistas. É preciso saber também se isto não é uma manobra para controlar o movimento, controlar esse movimento de taxistas para depois manietá-los. Segundo, é que o preço da gasolina não vai afetar só os taxistas. Há outros funcionários que têm viaturas que também precisam de abastecer. E, portanto, aqui essa medida é exclusiva, discriminatória, não é salutar.
Para o analista político Albino Paquisi, a decisão do governo angolano de subir o preço da gasolina não está mal, mas afirma que as autoridades agiram com muita incompetência e não tiveram em conta o impacto desta medida.
A medida não é má, não. O problema está na organização, o governo. Tem muita gente a trabalhar no governo do MPLA, que é muito incompetente. O problema está na incompetência da implementação da medida. Nós todos estamos de acordo que a gente pague mais a gasolina para o governo ter mais verbas. Isto é verdade. Para poder reverter essas verbas na construção de hospitais, no melhoramento do nível de saúde do país, nas escolas, na atenção social que o governo tem de ter através dos vários programas que existem para subsidiar famílias que são mais carenciadas. Estamos todos de acordo por pagar mais. Mas o governo aqui agiu com muita incompetência. Como é que é possível que o presidente da República diga que vamos subir o combustível mais a sua equipa e outra equipa preparada para efetivamente implementar a medida não consiga distribuir os cartões para os taxistas terem, os mototaxistas terem um cartão para poder pagar? Eu, por exemplo, estou no AMBO. Aqui no AMBO até hoje já morreram 7 pessoas, desde segunda-feira. Eu penso que é muito grave isto. O governo pode ser mais competente e pode ter mais pessoas para implementar melhor essa medida. Porque o que nós estamos a ver é muito grave, Arão. Espero que não aconteça em outras praças, também aconteceu no banco. Espero que não aconteçam mais mortes, porque estamos de acordo com a subida, mas os taxistas têm que ter os cartões. E isto menos dias, mais dias, é a população depois que se revolta e o problema muito grave de instabilidade que nós podemos ter no nosso país. Ora, posso falar?
O outro aspecto também que tem estado a preocupar, sobretudo, a classe de taxistas, tem muito a ver com a atribuição destes cartões. Ao que tudo indica, é também uma outra situação que foi muito mal acautelada.
Muito mal acautelada, não. Não custa nada. Mas o problema está exatamente ali. Imagina, Luanda, eu estive a ouvir um debate noutra rádio, numa rádio a semana passada. Luanda tem 50 mil taxistas. 50 mil taxistas. Daqueles que estão legalizados, que pertencem à NATA ou pertencem à ATA. Mas depois, não, como é que ficam os nossos girabairros? As pessoas que vão que vivem, os taxistas azul e branco, só andam na cidade, mas não chegam nas periferias. A gente tem exemplos muito claros. Quando você sai do KK 5 mil em Luanda, por exemplo, e vais para o Bita Tanque, tens que ir num carro que anda a gasolina, que é um carro gira-bairro. Como é que ficam estas pessoas? Quer dizer, e a própria distribuição dos cartões que nós estamos a ver hoje? Ora, como é que é possível que o governo até hoje não tenha conseguido distribuir pelo menos 1000 cartões? Como é que é possível? Essa pergunta nós fazemos lá com dor no coração. Então os homens estão registados, os taxistas têm vontade de se registar, alguns estão legalizados nessas associações e o governo não conseguiu distribuir 1000 cartões. Como é que é possível isso?
Finalmente, Albino Paquisi diz estar preocupado com os preços dos produtos básicos que dispararam em todos os mercados e o não pagamento dos salários que está a afetar milhares de famílias angolanas.
Não há como mexer numa commodity como o combustível e não subir o resto. Não há como subir a gasolina e não subir a caixa de frango. Hoje mesmo fui comprar a caixa de frango, pedi à minha mãe só para comprar a caixa de frango, está 10.500. A caixa de frango estava 8.000, a tudo tocada. Como é que nós vamos... Não há como mexer numa coisa e não mexer noutra. Agora, é evidente que o governo falou da subsidiação de certos setores, fundamentais como a agricultura, o transporte, mas não está, o governo não está a ser capaz de fazer com que isto aconteça de facto. Agora, o nosso pedido, não, é que, relativamente, por exemplo, aos taxistas, o nosso pedido é que o governo suspendesse a medida. Hoje é quarta-feira. Eu, por exemplo, estou aqui numa província onde as coisas hoje praticamente não abriram, as lojas não abriram, e não sei se vão abrir até sexta-feira, porque é um problema que nós temos grave. O quadro está desvalorizado, depois os preços subiram, os salários não aumentam. A pergunta é, como é que nós vamos aguentar essa situação? Aliás, como é que a população vai aguentar essa situação? É muito grave.
E para além dos salários que não aumentam, agora, nos últimos tempos, pelo menos constata-se isso a nível da função pública, um atraso que não é explicado.
Também nós perguntamos à ministra Vera Dávila qual é a razão. E a ministra diz que são problemas técnicos. Não podem ser problemas técnicos. Será que o governo não tem dinheiro para pagar? Será que não há dinheiro suficiente para pagar os salários? Bem, agora, as famílias estão a ressentir-se muito, mas as famílias, algumas famílias ainda não receberam o salário. Começaram a receber o salário a partir de hoje é quarta-feira, a partir de terça-feira. Como é que as famílias vão aguentar isto? É uma situação que merece uma reflexão muito séria do governo e essencialmente perguntar aos economistas mais experimentados nesta matéria quais são, como é que se devem tomar essas medidas para que as pessoas não se sintam asfixiadas. Não? Porque o que eu estou a ver nas pessoas, e mesmo nesses jovens que se manifestam, aqui no Amo e em outras localidades, as pessoas estão desesperadas. E neste momento o Presidente da República tem que vir à liça e dizer: tenham calma, as coisas vão correr como deve ser, porque se isto não se toma essa medida, se o Presidente não acalma as pessoas, nas próximas semanas, Arão, nós vamos ter um caos no nosso país. Estamos a pedir, por favor, autoridades, percebam o que vocês estão a fazer e encaminhem melhor as populações, porque as pessoas estão a ficar desesperadas. Não terá como fazer, Arão.
Tem alguma expectativa de que o Governo ainda possa recuar nesta decisão, embora haja movimentações no sentido de se reparar o erro que já foi cometido?
Eu tenho expectativas, Arão. E eu falo também em gesto de pedido ao Presidente da República, João Lourenço. Não sei se é o momento mesmo dos combustíveis. Não sei se não podíamos dar mais um mês para as pessoas se prepararem. Por quê? Porque a maneira como as coisas estão, com a desvalorização do Kwanza, com esse aperto dos combustíveis, eu não sei o que, é que vai ser do país nos próximos tempos. Mas nós apelamos ao governo que haja essa sensibilidade. Arão, porque o que eu vi aqui no Ambo, na segunda-feira quando cheguei de madrugada, deixa-me dizer-me que é um desespero nos olhos da juventude, Arão. E deixa-me dizer, eu vivi aqui no Ambo. E nós vivemos aqui no tempo da guerra. E só me lembrou nos tempos de guerra, aqui no Ambo, que nós vivemos aqui tanto.
Albino Paquisi, Serra Bango e Raimundo Santa Rita foram os convidados desta edição. A de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 10 de junho de 2023, para todos os votos da equipa. De um bom sábado, a equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Muito bem.
Voz da América, emissão vespertina em português, 10 de junho de 2023. Hoje é sábado, com o Stana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM com... através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontra, em Climano, com a Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em FM, em Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bube, é a Rádio Papagaio. Em Cachungo, estamos com a Rádio Lerubando. E na capital, Bissau, estamos com a Rádio Pidgey-Guiti. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da Guiné-Bissau, dos protestos em Angola e da situação no Senegal. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana. E começamos as notícias dizendo que a recuperação do Papa Francisco de uma cirurgia está indo bem, mas os médicos o aconselharam a não fazer a oração de domingo da varanda do hospital, para não sobrecarregar as suas paredes abdominais. Informando as jornalistas no Hospital Gemelli, no sábado, o cirurgião-chefe Sérgio Alfier disse também que o Papa, de 86 anos de idade, concordou com as sugestões dos médicos de que ele permaneça lá pelo menos durante toda a próxima semana. Francisco passou por uma operação de 3 horas para reparar uma hérnia abdominal na quarta-feira. Alfier disse que em 2021, a última vez que o Papa foi operado no mesmo hospital, deu a bênção em pé na varanda, mais cerca de 7 dias após a operação intestinal. Cada vez que ele sai da cama e se senta numa poltrona, ele pressiona as paredes abdominais. Apenas 3 dias se passaram. Pedimos ao Santo Padre que fosse prudente e evitasse o esforço de ficar na varanda, disse o cirurgião. O cirurgião acrescentou que o Papa foi retirado dos tubos intravenosos na sexta-feira e agora está numa dieta semissólida. Todos os parâmetros médicos estavam dentro da norma e não houve problemas cardíacos. Uma explosão numa fábrica de foguetes explosivos na Turquia causou o colapso de um prédio neste sábado, matando todos os 5 trabalhadores dentro, disse uma autoridade. A explosão ocorreu por cerca das 8 horas e 45 minutos no complexo da Corporação da Indústria Química e Mecânica Estatal, nos arredores da capital Ankara, disse o governador Vasip Sahin. Sahin disse que a explosão provavelmente foi causada por uma reação química durante a produção de dinamite. Os procuradores iniciaram uma investigação formal, disse. Fumaça cinzenta foi vista subindo do complexo enquanto ambulâncias e caminhões de bombeiros corriam para a área, informou uma televisão privada, a NTV. Vitrinas de lojas e casas nas áreas vizinhas foram estilhaçadas pela força da explosão, disse o relatório. Familiares correram para o complexo em busca de notícias dos seus queridos, disse a mesma estação. E continuando com as notícias, o arcebispo da Cantuária, líder da Igreja Anglicana, escreveu ao arcebispo do Uganda, Stephen Kazimba, para expressar a sua dor e consternação com o apoio da Igreja do Uganda à lei anti-homossexuais naquele país africano. Dentro da comunhão anglicana, continuamos a discordar sobre questões de sexualidade, mas no nosso compromisso com a dignidade humana dada por Deus, devemos estar unidos, disse Justin Welby num comunicado na sexta-feira. A lei do Uganda, aprovada pelo presidente Yoweri Museveni, é severa. Ela estabelece que o sexo gay é punível com prisão perpétua. A homossexualidade agravada, que inclui a transmissão do HIV, é punível com a pena de morte. Kazimba disse que saúda a nova lei, dizendo que a homossexualidade está sendo imposta aos ugandeses por atores estrangeiros. Não se trata de impor valores ocidentais a nossos irmãos e irmãos anglicanos do Uganda, disse Welby no seu comunicado. Trata-se, continuou, de lembrá-lo dos compromissos que assumimos como anglicanos de tratar cada pessoa com o cuidado e respeito que merecem como filhos de Deus.
As histórias da atualidade neste sábado pelo mundo, votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. A foram conhecidos quinta-feira os resultados das eleições legislativas de 4 de junho na Guiné-Bissau, que deram à plataforma da Aliança Inclusiva, PAI, Terra Arranca, a maioria absoluta. A plataforma junta o PAIGC, União para a Mudança, o Partido da Convergência Democrática, o Movimento Democrático Guineense e o Partido Social Democrata. Os resultados provisórios indicam que o PAI Terra Arranca obteve 54 mandatos dos 102 que compõem o Parlamento guineense, seguido o Movimento para a Alternância Democrática, o Madame G15, apoiado pelo Presidente Omar Sissoko Embalo, que obteve 29 mandatos. Na terceira posição figura o Partido da Renovação Social, PRS, com 12 deputados, enquanto o Partido dos Trabalhadores Guineense, um dos mais recentes partidos políticos, conseguiu eleger 6 mandatos e a APU-PDGB, do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian, não foi além de um deputado. Os resultados definitivos, que ao que tudo indica não serão diferentes dos provisórios, devem ser ainda anunciados nos próximos dias. Participaram no escrutínio 20 partidos políticos e 2 coligações eleitorais. Entretanto, o presidente da Guiné-Bissau reconheceu a vitória da coligação PAI Terra Arranca e disse que vai coabitar com o candidato a primeiro-ministro que formará o próximo governo. A mudança de atitude do Maro Sissoko Embalo, que tinha manifestado a sua oposição à indicação do líder da coligação, Domingos Simões Pereira, em caso de vitória do PAI Terra Arranca, aconteceu horas depois da Comissão Nacional de Eleições ter declarado a vitória da plataforma com maioria absoluta. Analistas perspectivam cenários políticos difíceis para o próximo governo resultante das eleições de 4 de junho.
O analista político Rui Jorge Semedo perspectiva um cenário de instabilidade política se não houver a vontade e o respeito pelas leis da República.
Não é a primeira vez que houve a maioria absoluta e depois até teve um momento em que um partido ganhou com a maioria qualificada, mas não conseguiu garantir a estabilidade e a governabilidade. Portanto, sem a vontade política, sem o respeito pelas leis do país, não conseguiremos certamente assegurar a estabilidade e condições efetivas para a governação do país.
O cenário político da Guiné-Bissau é visto de outro ângulo pelo especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fernando da Fonseca.
Nós temos uma situação atípica em que o país, para que sejamos realistas, tem, além das forças políticas partidárias, nós temos a força militar. Portanto, a força militar, ela também tem um papel fundamental dentro do nosso xadrez político. Acredito que, nesse primeiro momento, a coligação vai tentar compreender como estão essas forças, para, a partir dali, dar o segundo passo. O segundo passo vai se cingir na acomodação das pastas governativas. A coligação vai tentar ver como que essas pastas, distribuição dos cargos governamentais, serão feitas. Em perspectiva das forças políticas e partidárias, afeto ao futuro governo.
E justamente sobre as afirmações do Presidente da República em como a coligação PAI Terra Arranca não deve fazer alianças pós-eleitorais, Rui Jorge Semedo considera que é irrelevante esta avaliação por parte do Umaro El Mok Tarcísio Coimbalo.
É irrelevante qualquer opinião do Presidente da República nesse sentido, porque ele pertence a um órgão que está num campo, não diria de frente, mas que não participa, não é, a nível do Parlamento, nos debates. São os partidos que ocupam as cadeiras no Parlamento, são eles, é que debatem, é que negociam, é que decidem, é que legislam sobre a vida nacional. Então cabe aos partidos também analisar e ver a pertinência, não é, de fazer coligação ou não.
Por isso, Fernando Fonseca não acredita numa coabitação possível entre o Presidente da República e o Governo sob a liderança do PAIGC.
Os elementos que corroboram esse meu, eu não diria pessimismo, mas o meu realismo em não acreditar nessa coabitação tem a ver com o próprio caráter e a personalidade do Presidente da República, Umaro Sissoko, demonstrado na sua presidência. Porque não se pode pensar na coabitação entre o Presidente da República e o Governo se o próprio presidente, nas suas sucessivas comunicações, realça a ideia de ser ele o chefe único.
Cenário de coabitação entre o presidente da República Guinense e o futuro governo, resultante das eleições legislativas do passado domingo, sob o olhar dos analistas. Lassana Kazema, para a Voz da América.
Em Angola, a semana foi marcada por protestos, um deles mortal no UAMP, devido ao aumento do preço dos combustíveis, com o reduzido dos subsídios governamentais à gasolina, que fez disparar os preços dos transportes e da cesta básica, entre outros. Em Angola, a desorganização que se deu na aplicação do fim do subsídio de gasolina teve a primeira repercussão a nível ministerial. O presidente angolano demitiu o ministro do Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, e nomeou para o seu lugar o governador do Banco Nacional de Angola, José Lima Massano. O presidente João Lourenço justificou a demissão como sendo por conveniência de serviço, mas a medida surge depois do caos gerado através do país na emissão de cartões aos taxistas para assim poderem continuar a receber a gasolina ao preço subsidiado. Manifestações e distúrbios ocorreram pouco por todo o país e no UAMBO várias pessoas foram mortas e feridas em confrontos com a polícia, o que levou a Organização dos Direitos Humanos e Human Rights Watch a pedir investigação e responsabilização dos responsáveis. Políticos e fazedores de opinião qualificaram de incompetentes e irresponsáveis as entidades que assumiram a planificação e a gestão da remoção parcial do subsídio ao preço da venda da gasolina e a atribuição dos chamados cartões de consumo aos taxistas, em causa do facto do fim dos subsídios ter sido anunciado e posto em prática antes da emissão dos cartões para os taxistas.
Quase ninguém tem os chamados cartões de abastecimento de combustível para as classes como taxistas, mototaxistas. Por enquanto, estes estão a comprar o litro da gasolina ao preço novo, 300 kwanzas. A Voz da América ouviu organizações de taxistas e motoqueiros, foi ver as bombas de abastecimento de combustível e o cenário, dizem os utentes, é desolador. Samuel Pinto é taxista da chamada Stafos 23 do Zango e lamenta a medida tomada pelo Executivo.
O governo tem que velar a situação do povo, porque não podemos que... O governo pode ver a situação deles, tem que ver a retaguarda do povo. Agora, quando ele fica a matar o povo, então complica muito a vida, porque assim não conseguimos fazer nada.
O Fernando Faria é automobilista, diz que os políticos angolanos só tomam medidas que penalizam o povo.
Tu olhar na alimentação, disparou de novo. Isso é má decisão para os políticos. Só quando ele vem ali na Assembleia, esse é truque. Isso é só para beneficiar os próprios diretores, dirigentes. Em geral, eles têm carros deles que abastecem lá dentro, nem aqui. Isso é para prejudicar a população em massa.
Pedro Gaspar coordena mais de 50 taxistas e diz que até o momento os seus associados não receberam cartões de abastecimento.
Nós taxistas, como parceiro do Estado, deveríamos ser chamados muito antes dessa tomada de decisão da subida do combustível. Nós estamos a trabalhar mais com uma corda no pescoço. Tem taxista a pagar uma viatura a gasolina 30 mil diários e os patrões não querem saber da subida do combustível. Estamos a...
Cirilo Coelho é o gerente de uma das bombas de combustível e assegura que desde a subida da gasolina ainda não atenderam nenhum cliente com cartão de abastecimento.
Até por acaso ainda nem tivemos um caso aqui de cliente que veio cá com cartão.
Ah, Osvaldo João é mototaxista.
Nós temos que ter um cartão de abastecimento e esse cartão até agora não tem.
Arthur Joaquim tem uma viatura gasolina.
Todo o povo angolano estava expectante que em 2023 o combustível ia baixar e os seus derivados, de acordo às promessas que o presidente havia dado. Hoje o resultado está aí. E isso não é, desacredita a postura do propostar. Não se promete pão a uma criança em que você não vai dar, depois das pedras. É uma situação que vai pesar muito no bolso do cidadão.
E a subida do combustível fez disparar os preços de todos os outros produtos, dizem alguns automobilistas ouvidos pela Voz da América.
Não só no táxi, mesmo nos pães, serviço do campo, tudo depende do combustível, o peixe na...
Com certeza, vai influenciar a subida de tudo, vai dificultar a vida do cidadão.
Nesse momento aqui os armazéns estão a fechar através da subida do preço. Não consegui retirar as coisas lá na fábrica, então estão a fechar os armazéns.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Amnistia Internacional pediu a realização de um inquérito independente sobre os atos de violência ocorridos na semana passada em todo o Senegal, que, segundo a organização, causaram 23 mortos, o número superior ao oficial, que é de 16. O governo disse ter aberto um inquérito sobre os distúrbios. A violência de 1 a 3 de junho foi desencadeada pela condenação a 2 anos de prisão do líder da oposição, Ousmane Sonko, por ter corrompido uma jovem, tornando-o inelegível para concorrer às eleições presidenciais do próximo ano. Sonko tem insistido repetidamente que a sua acusação e eventual condenação era manobra do governo para o impedir de se candidatar à presidência, algo que o governo tem negado. A situação no Senegal foi tópico da conversa entre Rui Neumann e Raul Braga Pires na nossa rubrica 2Rs África. Rui Neumann, o Senegal é considerado normalmente por um país estável em África, estável politicamente, socialmente. O que é que se passa neste momento? A que é que se deve a instabilidade neste momento quando se apontam dois fatores? O não saber ao certo se o atual presidente Macky Sall vai tentar concorrer a um novo mandato e, por outro lado, a sentença de 2 anos que foi dada ao candidato à oposição, Ousmane Sonko, 2 anos por corromper a juventude. São dois fatores que explicam a atual instabilidade e os tumultos também.
Sim, são dois fatores que... Sim, é um dos fatores que explica a atual instabilidade, porque o Macky Sall cumpriu um mandato de 7 anos quando foi eleito em 2012, faz, entretanto, uma importante revisão constitucional e entra num segundo mandato em 2019 de 5 anos. Os juristas senegaleses consideraram então que o que contava em termos da limitação de mandatos era esta segunda fase pós a revisão constitucional, ou seja, permitiria a Macky Sall apresentar-se a mais um mandato, segundo alguns juristas senegaleses, porque eles mesmos estão numa certa ambiguidade jurídica e não há consenso. Por outro lado, temos um jovem que é Ousmane Sonko, ele tem 48 anos, ele é o presidente da Câmara de Zinguishor, que já se apresentou em 2019 às eleições presidenciais contra Macky Sall e obteve um terceiro lugar. Ele tem conseguido uma grande popularidade e ele até formou um partido, que é o PASTEF. O PASTEF é os Patriotas do Senegal. Tudo, digamos, são duas figuras completamente incompatíveis. Uma é o Macky Sall, é a continuidade, o Ousmane Sonko é um populista, um panafricanista, como agora se utiliza muito. Ele afirma uma posição clara à permanência e à força que a França tem no Senegal. Apresenta-se também como um combatente contra a corrupção. E aqui há uma deixa importante. Porquê? Porque o irmão de Macky Sall, ali o Sall, ele chegou a ser acusado de corrupção. Portanto, há aqui uma própria estratégia política. Como ele se considera também e defende, digamos, planos contra a homossexualidade. Ou seja, está aqui toda uma composição do populismo africano que neste momento é completamente emergente. Macky Sall tenta a todo custo que Ousmane Sonko não possa ser candidato. E daí esses processos começaram desde 2019, em que ele era acusado de ter violado e maltratado uma massagista que, em primeira instância, foi considerado culpado e agora, recentemente, foi inocentado dessa acusação, mas, em contrapartida, foi acusado de corrupção da juventude, que isso é uma figura que existe no Código Penal senegalês, em que é a corrupção de jovens com menos de 21 anos até 16 anos. Não se percebeu direito e pouca gente até no Senegal sabe explicar onde é que se enquadra isto na acusação. Mas o Ousmane Sonko tem mostrado uma grande capacidade de mobilização e uma grande rivalidade e uma ameaça caso, temos que pôr no condicional, porque Macky Sall tem sido ambíguo, caso Macky Sall, de facto, se apresente a um terceiro mandato, segundo ele será um segundo mandato, que a própria França e vários países da comunidade internacional têm sugerido a Macky Sall para desistir desse novo mandato e decorrer às eleições. E aí entramos num novo cenário que certamente falaremos ainda.
Uma das coisas que Macky Sall disse é que o país estava a fazer face a uma insurreição e que ele tudo faria para fazer regressar a estabilidade. Como é que normalmente nos países africanos se faz regressar a estabilidade?
Bom, é com o poder militar e, sobretudo, também acompanhado com uma narrativa de ataque a partir do exterior e de manipulação a partir do exterior. A situação no Senegal apresenta preocupações redobradas, já que o Senegal é uma porta-tampão do Atlântico para a Interlândia profunda do Sahel. Para o Mali, por exemplo, é importantíssimo. E numa nova arquitetura de segurança que se está a desenhar, porque tudo se está a redesenhar a partir da guerra da Ucrânia, na presença dos russos no Mali, da saída de Barkhane, da potencial saída da Minusma, é a constituição de um novo G5, G6 Sahel, não pode, obrigatoriamente, para resultar, não pode deixar de fora tanto o Senegal como a Argélia. E, portanto, eu creio que o grande jogo neste momento, uma visão macro dos acontecimentos no Senegal, tem que contemplar esta dimensão regional. E apesar da França e dos países ocidentais, da União Europeia, obviamente, querer dar o exemplo e aconselhar Macky Sall a não concorrer a um novo mandato presidencial, até para manter mais um país da África dentro da constitucionalidade, a verdade é que seria muito conveniente que Macky Sall continuasse, até porque o plano está traçado e, uma vez mais, é um daqueles africanos que fala a mesma linguagem dos europeus, que fala nos mesmos códigos que os europeus e, portanto, com quem é possível manter um diálogo profícuo e permanente.
Uma das coisas que dizem alguns especialistas senegaleses é que, caso a violência continue, caso os protestos continuem, pode não só destabilizar o Senegal, mas também abrir caminho à violência jihadista, que de alguma forma já é o dia-a-dia de grande parte da região, incluindo países que nós temos aqui falado, como o Mali e o Burkina Faso. Há, de facto, o Raul já mencionou de alguma forma em passant essa questão, portanto, o Senegal de alguma forma ser a barreira para esse avanço jihadista, mas é de facto terreno fértil o Senegal para a violência jihadista?
É porque está o ponto de ligação da Interlândia ao oceano, é um ponto de entrada e um ponto de saída. Embora este, inclusivamente, ou curiosamente, até seja dos melhor controlados de toda a região. No entanto, como eu tinha falado há pouco, há aqui uma dimensão regional que não pode ser negligenciada e do qual o Senegal faz parte da solução. Portanto, volto a insistir na ideia, uma reformulação do G5, Sahel, um novo G5, G6, vai ter que contemplar o Senegal, vai ter que contemplar a Argélia, para ser funcional, pelo menos funcional, e para permitir a continuidade geográfica que o Mali tinha relativamente à Mauritânia e à ligação que fazia aos outros países do G5 Sahel. O problema desta quebra foi o problema da descontinuidade territorial que a saída do Mali do G5 Sahel provocou. E, portanto, isso tirou-lhe profundidade estratégica, tirou-lhe corredor de influência que, a ser reganhado, tem que contemplar novos elementos. E o Senegal, uma vez mais, é um desses elementos fulcrais juntamente com a Argélia. E, portanto, há esta dimensão nacional que é preciso não negligenciar.
Queria acrescentar um ponto muito importante, que por vezes é esquecido, que é o seguinte: há muitos senegaleses que estão integrados nos movimentos jihadistas, seja a Al-Qaeda, seja Estado Islâmico, no Mali, na Líbia e no Burkina Faso, como há vários, muitos senegaleses, que hoje já participam na Nigéria, no Boko Haram. Isto tem sido uma grande preocupação do governo e da presidência senegalesa, tanto que recentemente assistimos a um reforço muito considerável do dispositivo militar senegalês ao longo da fronteira com Mali. Ou seja, o Senegal já sabe, tanto que conseguiu até identificar, várias células jihadistas no interior do Senegal, que eu lembro que o Senegal, 95% da população é muçulmana, e há esta, digamos, esta apetência, este namoro com o jihadismo, que se tornou numa grande preocupação para o Senegal, mas a participação de senegaleses e a integração e a presença de muitos senegaleses em grupos radicais jihadistas, Mali, Líbia, Burkina Faso e Nigéria, tornou-se numa preocupação cimeira, sem dúvida, para o Senegal. E aqui, obviamente, que a estratégia de Macky Sall relativamente aos grupos jihadistas ou de Ousmane Sonko ou de outros candidatos que possam surgir, entretanto, as eleições vão ser em fevereiro de 2024, certamente que será uma preocupação a abordagem que cada um deles vai ter, mas o Senegal é um dos países ameaçados, sem dúvida.
Neste momento, de alguma forma, a calma regressou, há uma calma aparente no Senegal. A casa de Sonko está rodeada por seguranças, ele não é visto ou ouvido desde o veredicto, desconhece se ele vai ser detido, e Macky Sall ainda não falou ao país sobre os últimos acontecimentos. O que é que poderá acontecer nos próximos dias?
É uma declaração ao país durante o telejornal, ao horário nobre, uma declaração televisiva onde seja esclarecido o ponto da situação. Fundamentalmente, o que Macky Sall neste momento tem que definir em que ponto é que se está e para que ponto é que se quer ir. Será implícito na medida de coação a aplicar ao candidato à presidência.
Um dos pontos muito importantes a ter em conta é que se a prisão se tornar efetiva ao Ousmane Sonko, haverá uma explosão, sem dúvida, social no Senegal. O Macky Sall tinha lançado o diálogo nacional em que o Ousmane Sonko e a maior parte da oposição recusou participar. O período da calmia que atravessa neste momento o Senegal, depois da violência extrema de hoje, é precisamente na expectativa do destino que será dado aos Ousmane Sonko.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, de sábado, 10 de junho de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos de um bom resto de sábado e bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.